A partir de agora, vocês vão ouvir.
Para gregos e troianos.
Eu tenho andado tão à toa, perdido longe do sertão. A vida aqui parece boa, mas no fundo não é boa não. E quando às vezes choro, não é só saudade, nem desgosto não. É a fumaça negra que me dói os olhos e o coração. Eu não vou.
Olá, aqui quem lhes fala é o Reginaldo. A partir de agora, estamos dando início à segunda edição do programa Para Gregos e Troianos. Este programa consiste em valorizar a nossa música e mesclar o presente e o passado. Vocês poderão participar através dos e-mails r.alves1976@uol.com.br ou reg@intervox.nce.frj.br. Você também pode escrever sua cartinha em braille ou mandar um áudio gravado no seguinte endereço: Rua da Gameleira, número 20, Centro, São Sebastião, Distrito Federal. CEP é 71.691.049. Abrindo a programação de hoje, ouçam aí com Capital Inicial, música urbana, Eduardo do Zé, Barrados no Baile, fechando o bloco, Kid Abelha, Lágrimas de Chuva. Para gregos e troianos. senhoras e senhores, vocês ouviram aí no primeiro bloco musical, em Capital Inicial, de Renato Russo, música urbana, Barrados no Baile, com Eduardo Duzé e Kid Abelha, Lágrimas de Chuva. E agora eu vou passar uma dica de um site bem interessante. Para quem conhece, divulgue para quem não conhece. E para quem não conhece, divulgue para mim também, se porventura eu esquecer desse site. Vocês vão entrar no www.musicexpress.com.br. Express escreve com E-X-P-R-E-2-S. E Music, Music. Do outro lado, nós temos a minha grande amiga, Cláudia, conhecida como Claudinha do Klaus. Boa noite.
Boa noite, Reginaldo. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo de, né, de que horas a pessoa estiver ouvindo, né? E olá para você, para todos os ouvintes da Rádio Dos Blocos. Gostei do Claudinho do Klaus, viu?
Por falar aí, Klaus, vou mandar meu abraço para ele. Tem um tempão que eu não falo com ele.
É, o Klaus e eu estamos um pouco sumidos, né? Porque a gente tá... Eu tô estudando pro concurso, né? Correndo atrás de emprego. Né? Então, assim, tá bem corrida a nossa vida, né? Os ouvintes aí que são noivos, né, e estão se preparando para casar, podem imaginar, né, a correria que é, mas a gente vai. Sempre que pode, a gente tá aqui para dar um alô pro pessoal e estamos aí.
Pois é, como é que anda aí o nosso Guará?
Ah, Guará, bom... Guará, para quem não sabe, deixa eu dar uma explicada. Guará é uma cidade satélite do Distrito Federal. Fica mais ou menos a uns 10, 15 minutos do plano piloto, que é o centro da cidade. E o Guará tá bem. O Guará tá bom. O tempo aqui em Brasília tá assim, seco, né? Sendo que era para estar chovendo já, mas eu acho que esse fim de semana e essa semana aí tá surgindo aí uma chuvinha, né? Pra dar uma refrescada e tal. Então, eu acho que por agora a gente vai ter aí um refrescor aí no tempo, né?
Já que caiu uma chuvinha hoje, dia 8 de novembro, a data que este programa está sendo gravado ao vivo, como eu dizia no outro programa.
Ou como diz um cantor daqui de Brasília, um radialista, quer dizer, nem sei mais por onde ele anda, mas se você conheceu o Clévis de Oliveira, ele falava assim, nós estamos aqui hoje num programa gravado, tá, gente? Mas é gravado aos vivos, tá? Então, nosso programa é gravado aos vivos, viu? Quer dizer, nosso não, né? Programa do Reginaldo.
Programa para gregos e troianos.
Exatamente. Agora, interessante, Reginaldo, já que, né, você me colocou aqui para participar e tal, vamos trocar um pouquinho os papéis e por que que você escolheu esse nome?
Então, o nome do programa, para gregos e troianos, tem sempre uns que gostam de músicas contemporâneas. Aí, como eu fazia as veias do Alves... Aí só tocava cada museu, né?
Uhum.
Aí atendendo choros e apelos e pedidos, até de quem não me enviou e-mail, de quem também não gostou do programa, fiquei com raiva e decidi botar o nome, para gregos e troianos.
É, né? Pra agradar a todos, né? Tá bom, hein?
Pois é, um programa que valoriza a música brasileira e que mescla músicas do presente e do passado.
Isso é muito bom.
E claro, antes de mais nada, futuramente vocês vão ouvir aí algumas aulinhas de Dos Vox, de Jaws, virtual, algumas dicas de saúde. Dentre elas a gente vai abordar sobre plantas medicinais, temas educacionais.
E eu quero aqui, então, Reginaldo, né, no que for possível, também me colocar à disposição, né? Se precisar de alguma coisa. E, né, fora do ar a gente combina direitinho como que vai fazer. E no que eu puder ajudar, com certeza, é só dar um toque aqui que eu dou um auxílio aí pra você, pra galera que tiver algum auxílio em relação ao Dosvox, Skype, alguma coisa assim. Estou à disposição.
Claro, vamos num bate-bola. A mesma pergunta que os outros fariam em televisão, vamos fazer agora. Uma frase interessante que você achou.
Uma frase bíblica. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim todos saberão que vós sois meus discípulos. Uma frase que Jesus Cristo falou há muitos anos atrás, e eu acho que essa frase é atual até hoje.
Seu maior sonho?
Um emprego e o meu casamento.
Como dizia o meu colega, continue dormindo.
Nossa!
O colega comprou um sapato, ou melhor, a mulher dele foi com ele no shopping, e ela viu um sapato, né? Sapato que ela achou bonito. Nossa! Esse sapato aqui é o sapato dos meus sonhos. Ele pega e vira para a mulher dele. Pois continue dormindo.
Que coisa, que coisa.
Uma comida preferida?
Lasanha. Ah, eu amo lasanha.
E a cor preferida?
Quando eu enxergava um pouco mais, eu gostava muito do amarelo. É uma cor muito bonita.
Você ainda se lembra?
Lembro sim.
Se eu te encontrar por aí, eu vou pedir a Deus pra segurar a dor. Eu sei que você foi o meu primeiro amor. Não vai ser fácil te encontrar com outro. Assim vai ser pra você. Duvido que não vai mais sentir nada. Me ver com outro alguém pela calçada, trocando um sentimento que sempre foi seu. Seu corpo em meu corpo, seu beijo em meu beijo, é fogo que queima, explode o desejo. Eu paro no tempo e nesse momento a gente quer se demorar. É nisso que dá. Se vejo seus olhos, assim vai ser pra você. Duvido que não vai mais sentir nada. Me ver com outro alguém pela calçada, trocando um sentimento que sempre foi seu. Seu corpo em meu corpo, seu beijo em meu beijo, é fogo que queima, explode o desejo. Eu paro no tempo e nesse momento a gente quer se demorar. É nisso que dá. Se vejo seus olhos, é coisa de pele, entra pelos poros. Não quero te ver, nem me arrepender, não quero chorar. Seu corpo em meu corpo, é fogo que queima, explode o desejo. Eu falo no
Vamos dando continuidade ao programa Para Gregos e Troianos. Hoje com a minha amiga Cláudia Medeiros da Macena. Para quem você tira o chapéu?
Olha, eu tiro o chapéu para várias pessoas, mas tem uma em especial que eu tiro o chapéu porque ela é uma excelente mãe, é uma excelente irmã, filha, profissional, esposa, enfim. É uma mulher que eu a considero completa, que é a minha mãe, a Inês.
E para quem você não tira o chapéu?
Eu não tiro o chapéu para pessoas falsas. Eu acho que falsidade é, assim, falsidade é um defeito que eu não tolero em ninguém. Eu acho horrível, eu acho ridículo, então eu não tiro o chapéu para pessoas falsas e mentirosas.
Uma música que você não goste?
Metal. Metal, não gosto.
E um cantor que você não goste?
Cantor que eu não gosto. Uma banda, talvez. Sepultura, vamos jogar. Não gosto.
E um cantor que você goste?
Ah, um cantor que eu gosto tem Zezé de Camargo e Luciano, tem Cleiton e Camargo, tem Daniel. Cantores sertanejos, eu acho muito bom. Eu gosto muito.
Pois é, minha gente. Antes de encerrar o programa, eu vou te fazer uma pergunta bem fácil de responder. Como é que você vê hoje o nosso quadro político, tanto no Distrito Federal, como nas demais regiões do país?
É, realmente, é uma pergunta um tanto difícil. Mas eu vou responder assim. Eu acho que o nosso país, tudo bem, ele é um país novo, realmente. Nós somos uma população que ainda não temos uma identidade própria, né? Porque nós somos todos misturados. Somos negros, brancos, mestiços, mulatos, índios. Então a gente ainda não tem uma cultura definida. Mas eu acho assim, o problema, eu acho que o maior problema nas nossas câmaras, né, tanto as dos estados e municípios, como a Câmara Federal, é que nós temos políticos que estão lá há 20, 30, 40, 50 anos. Então, eu acho que está na hora, né, do nosso povo brasileiro, né, dar uma renovada nesses políticos, né, gente? Tem tanta gente nova por aí que a gente não conhece, né? Vamos dar uma chance para esse povo, né? De repente alguém que você acha que, né, não tem assim, o menor talento para política, é a pessoa que talvez está lá cheia de ideias para, né, para inovar, para chegar com coisa nova, com coisa boa, né? Então, eu tenho para mim que nas próximas eleições seria uma boa ideia, né, os brasileiros votarem em políticos diferentes, né? Vamos votar nessa galera mais nova, né? Essa galera que ninguém conhece muito. De repente acontece alguma coisa diferente, né? Então, o que eu penso sobre o quadro político, em resumo, é isso. Eu acho que a gente tem que tirar aquela velharia que está na Câmara e no Senado e colocar gente nova, sangue novo lá.
O que eu achei bem interessante, que todo mundo viu aí repercutir na imprensa essa semana, foi a vitória do Obama, né? Primeiro negro nos Estados Unidos a ganhar, a chegar à presidência da República. De um certo modo, para o povo estadunidense, acredito eu que eles devem estar achando maravilhoso, né? Ou maravilhótimo, como você costuma dizer.
Pois é, eu também achei uma coisa maravilhótima, porque é uma coisa nova que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Ele já deixou bem claro, assim, nos primeiros discursos, que ele não é a favor da guerra, ele não é a favor da bomba, né? Ele não é a favor de um monte de coisas que o George Bush estava fazendo lá, né? Então, eu acredito que seja uma nova etapa, né, para os Estados Unidos e também para o resto do mundo, né?
Estamos encerrando o programa. Eu agradeço a você e faço o convite para, de acordo com o seu tempo, participar de vários dos outros programas para gregos e troianos. E também o nosso amigo Klaus, né?
Muito obrigada, Reginaldo. Também agradeço. Te desejo aí sucesso no seu programa, na sua nova carreira de jornalista. Espero que seja aí mais um na nossa classe para nos ajudar, né, a divulgar as melhores notícias para o nosso povo. E você, ouvinte, né, de repente, que tá pegando aí o finalzinho do programa, né? De repente não pôde ouvir o programa todo, mas agora que chegou perto do computador para ouvir. Eu sou Cláudia Damasceno, amiga do Reginaldo Alves. Nós estamos aqui no programa Gregos e Troianos. E eu quero deixar para todos, né, mais uma vez, um beijo carinhoso, sucesso para você, Reginaldo, para a Rádio Dos Vox também. E eu queria deixar para os nossos ouvintes a mesma frase que foi lema da campanha do Barack Obama, que eu achei essa frase o máximo. A frase diz o seguinte: sim, nós podemos, né? E eu vou deixar aberto aí para que cada pessoa pense o que achar melhor com essa frase, né? Então vamos fechar. Eu fecho a minha participação com essa frase: sim, nós podemos.
É, ela fala meus ouvintes, mas no fundo, no fundo, é ouvintes dela também. Eu conto com você dentro de acordo com o seu tempo. E você até contribuir com ideias, com crônicas, com dentro do que você e o Klaus acharem interessante. E dentro do tempo de vocês, o programa está aberto. E até breve, né? Fiquemos aí
Muito obrigada.
com o bloquinho musical de número 2. Eu até esqueci o nome, deixa eu ver. Cadê o papelinho? Cadê o papelinho? Aqui o papelinho. Bom, fiquemos aí com o bloquinho musical, a banda Calypso. Pra quem gosta aí, A Lua Me Traiu. Pepe Moreno, Risca Faca, o Bar da Boa. Fechando o bloco. Pra quem não gosta e pra quem gosta, Lelis e Leonardo, chupa que é de ovo.
consigo te esquecer. Apaixonada por você. Naquela noite encantada, perdi pra lua dois amantes que iluminasse essa hora. Passei de mágica, você desapareceu. Um eclipse maldito, um encanto se perdeu. E o meu coração partido foi sofrendo e foi sofrendo, tentando te encontrar na madrugada, fria madrugada. A lua me traiu, acreditei que
do Risca-Faca. É o Tecio Moreno. Uau!
Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo. Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo. Todo final de semana, oh, oh, eu vou pra balada. Conheço o funk certo da cidade e da mulherada. Mulher gostosa, aqui tem demais. Mulher do tipo Juliana Paz. E as patricias curtindo, sorrindo à toa. Eu tô doidão, bebendo no bar da boa. E as patricias curtindo, sorrindo à toa. Eu tô doidão, bebendo no bar da boa. Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo. Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo. Que eu bebo.
alegrias e troando.
Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva, chupa, chupa, chupa que é de uva. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva, chupa, chupa, chupa que é de uva. Oh, é o Lelis e Leonardo chegando pra quebrar tudo. Vem meu cajuzinho, te dou muito carinho. Me dá seu coração, me dá seu coração. Vem meu moranguinho, te encho de carinho. Te encho de tesão, te encho de tesão. Me deixa maluco, tira o mel da fruta. Me mata de amor, me mata de amor. Te pego no colo, me olha nos olhos. Me beija que é bom, me beija que é bom. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva. Chupa, chupa, chupa que é de uva. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva. Chupa, chupa, chupa que é de uva. Oh, chupa que é de uva. Te dou muito carinho, me dá seu coração, me dá seu coração. Vem meu moranguinho, te encho de carinho. Eu te encho de tesão, te encho de tesão. Me deixa maluco, tira o mel da fruta. Me mata de amor, me mata de amor. Te pego no colo, me olha nos olhos. Me beija que é bom, me beija que é bom. Eu viro fruta, chupa que é de uva. Chupa, chupa, chupa que é de uva. Na sua boca eu viro, viro fruta, chupa que é de uva. Chupa, chupa, chupa que é de uva. Na sua boca, diga lá, diga lá. Chupa que é de uva, quero ver. Chupa, chupa, chupa que é. Na sua boca eu viro. Chupa que é de uva.
Ouvimos aí no primeiro bloco musical Capital Inicial de Renato Russo, música urbana, Eduardo Muzek, Barrados no Baile, Kid Abelha, Lágrimas de Chuva. Após um bate-papo com a minha amiga Cláudia, ouvimos aí com Banda Calypso, A Lua Me Traiu, Lelis e Leonardo, Chupa Que É de Uva, fechando a sequência, Pepe Moreno, Bar da Boa. Você que quiser participar do programa As Veias do Alves, os e-mails são r.alves1976@uol.com.br ou também reg@intervox.mce.frj.br. No MSN, para quem quiser me adicionar, é regivox@hotmail.com. No Skype é regivox_alves. Para quem quiser escrever uma cartinha ou enviar uma mensagem em áudio, basta mandar para o seguinte endereço: Rua da Gameleira, número 20, Centro, São Sebastião, Distrito Federal. CEP é 71.691-049. Fiquem todos com Deus. Estaremos aí na próxima semana. E deixo a todos, relembrando As Veias do Alves, primeiro capítulo do livro O Pequeno Príncipe. Fiquem aí com Regininha, Pele Tema, Sandra de Sá, Retratos e Canções, Dani Carlos, Coisas Que Eu Sei.
Me leva, ó vento, me leva pra ela.
Vivi só, sem amigo com quem pudesse realmente conversar.
Até o dia, cerca de 6 anos atrás, em que tive uma pane no deserto do Saara. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para 8 dias a água que eu tinha. Na primeira noite adormeci, pois, sobre areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago numa tábua perdida no meio do mar. Imagine então a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou.
Por favor, desenhe-me um carneiro.
Hein?
Desenhe-me um carneiro.
Pus-me de pé, como atingido por um raio. Esfreguei os olhos, olhei bem e vi um pedacinho de gente inteiramente extraordinário que me considerava com gravidade. Ora, o meu homenzinho não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Não tinha absolutamente a aparência de uma criança perdida no deserto, a 1000 milhas da região habitada. Mas, que fazes aqui?
Por favor, desenha-me um carneiro.
Quando um mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Então eu desenhei. Olhou atentamente.
Não. Esse já está muito doente. Desenha outro.
Desenhei um outro.
Bem, vês que isso não é um carneiro, é um bode. Olha os chifres.
Fiz mais uma vez o desenho.
Este aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito.
Como tinha pressa de desmontar o motor, rabisquei uma caixa com 3 buracos e arrisquei. Essa é a caixa. O carneiro está dentro.
Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro?
Por quê?
Porque é muito pequeno onde eu moro.
Qualquer coisa chega. Eu te dei um carneirinho de nada.
Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu.
E foi desse modo que eu travei conhecimento um dia com um pequeno príncipe. Levei muito tempo para compreender de onde viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, não parecia sequer escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso e que foram pouco a pouco revelando tudo. Assim, quando viu pela primeira vez meu avião.
Que coisa é aquela?
Não é uma coisa, aquilo voa. É um avião. O meu avião.
Como? Tu caíste do céu?
Sim.
Como é engraçado. Então, tu também vens do céu? De que planeta és tu?
Tu vens, então, de outro planeta?
É verdade que nisto aí não pode ter vindo de longe.
De onde vens, meu bem? Onde é a tua casa? Para onde queres levar meu carneiro?
O bom é que a caixa que me desse poderá de noite servir de casa.
Sem dúvida. E se tu fores bonzinho, darei também uma corda para amarrá-lo durante o dia e uma estaca.
Amarrar? Que ideia esquisita.
E se tu não amarras, ele vai-se embora e se perde.
Mas onde queres que ele vá?
Não sei, por aí, andando sempre para frente.
Não vais mal. É tão pequeno onde moro. Quando a gente anda sempre para frente, não pode mesmo ir longe.
Eu aprendera, pois, uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Ah, pequeno príncipe. Compreendo pouco a pouco a tua vidinha melancólica. Muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol.
Gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um.
Mas é preciso esperar.
Esperar o quê?
Esperar que o sol se ponha.
Eu imagino sempre estar em casa.
De fato. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira e contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejavas.
Um dia, eu vi o sol se pôr 43 vezes. Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol.
Estavas tão triste assim no dia dos 43. No quinto dia, estava ocupadíssimo, tentando desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave. E em breve já não teria água para beber.
Um carneiro, se come arbusto, come também as flores.
Um carneiro come tudo que encontra.
Mesmo as flores que tem no espinho?
Sim, mesmo as que tem.
Então, para que servem os espinhos? Para que servem os espinhos?
Sim, não serve para nada. São pura maldade das flores.
Ah, não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com seus espinhos. E tu pensas então que as flores...
Senhora, eu não penso nada. Eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias.
Coisas sérias? Tu falas com as pessoas grandes. Tu confundes todas as coisas. Misturas tudo. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca amou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. Isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo.
O quê?
Um cogumelo. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem apesar de tudo. E não será sério procurar compreender por que perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz, isso não tem importância? Se alguém ama uma flor, da qual só existe um exemplar e milhões de estrelas, isto basta para que seja feliz quando Deus contempla. Ele pensa: minha flor está lá, em algum lugar. Mas o carneiro come a flor, é para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagassem. Isso não tem importância.
A noite caíra. Larguei as ferramentas. Ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, meu, a Terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços. Embalei-o. Ele dizia: a flor que tu amas não está em perigo. Eu vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro. Uma armadura para a flor. Eu não sabia o que dizer. Sentia-me desajeitado. Não sabia como atingi-lo. Onde encontrá-lo? É tão misterioso o país das lágrimas. Bem cedo conhecer melhor aquela flor. Ela brotara um dia de um grão trazido não se sabe de onde. O príncipezinho bem sentiu que dali sairia uma aparição miraculosa. Mas a flor não acabava mais de preparar-se, de preparar sua beleza no seu verde quarto. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair como os cravos, amarrotada, no radioso esplendor da sua beleza que ela queria aparecer. Sua misteriosa toilette, portanto, durara dias e dias. E eis que uma bela manhã, justamente a hora do sol nascer, havia-se afinal mostrado.
Eu acabo de despertar. Desculpa, estou ainda toda despenteada.
Como és bonita.
Não é? E nasci ao mesmo tempo que o sol. Creio que é a hora do almoço. Tu poderias cuidar de mim.
E o príncipezinho, embaraçado, fora buscar um regador de água fresca e servir a flor. Assim, ela o afligira logo com sua mórbida vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus quatro espinhos.
É que eles podem vir, os tigres, com suas garras.
Não há tigres no meu planeta. E depois os tigres não comem erva.
Não sou uma erva.
Perdoa-me.
Não tenho receio dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias acaso um paravento? À noite me colocarás sob a redoma. Faz muito frio no teu planeta. Está mal instalado. De onde eu venho?
Mas interrompeu-se de súbito. Viera em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Humilhada por se ter deixado apanhar numa mentira tão tola, tossiu duas ou três vezes para pôr a culpa no príncipe. Assim o príncipezinho, apesar da boa vontade do seu amor, logo duvidara dela. Tomara a sério palavras sem importância e se tornara infeliz.
Não a devia ter escutado. Não se deve nunca escutar as flores. Basta olhá-las, respirar o perfume. A minha embalsamava o planeta. Mas eu não me contentava com isso. Ela me perfumava, me iluminava. Não devia jamais ser fugido. Deveria ter-lhe adivinhado a ternura sob seus pobres ardis. São tão contraditórias as flores. Mas eu era jovem demais para saber amar.
Creio que ele aproveitou para evadir-se. Pássaros selvagens que emigravam. E quando regou pela última vez a flor e se dispunha a colocá-la sob a redoma, percebeu que estava com vontade de chorar.
Adeus. Adeus!
Eu fui uma tola. Peço-te perdão. Trata de ser feliz. Eu te amo. Sim, eu te amo. Foi por minha culpa que não soubesse de nada. Isso não tem importância. Fosse tão tolo quanto eu. Trata de ser feliz. Mas pode deixar em paz a redoma? Não preciso mais dela.
Mas o vento...
Não sou assim tão resfriada. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor.
Mas os bichos...
É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho minhas garras. Não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir. Vai-te embora.
O pequeno príncipe começou a visitar os planetas vizinhos para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O segundo, por um vaidoso. O terceiro, por um bêbado. O quarto, por um homem de negócios. Depois de cada visita, o pequeno príncipe se convencia de que as pessoas grandes são decididamente muito bizarras. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Mal dava para um lampião e um acendedor de lampiões. O príncipezinho não podia atinar para que pudesse servir no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e um acendedor de lampiões.
Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor. Quando apaga, porém, é estrela ou flor que adormecem. É uma ocupação bonita. E é útil porque é bonita. Bom dia. Por que acabas de apagar teu lampião?
É o regulamento. Bom dia.
Que é regulamento?
É apagar meu lampião. Boa noite.
Mas por que acabas de acender de novo?
É o regulamento.
Eu não compreendo.
Não é para compreender. Regulamento é regulamento. Bom dia. Ah, eu executo uma tarefa terrível. Antigamente era razoável. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir.
E depois disso, mudou o regulamento?
O regulamento não mudou. Aí é que está o drama. O planeta de ano em ano gira mais depressa e o regulamento não muda.
E então?
Agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto.
Que engraçado. Os dias aqui duram um minuto.
Não é nada engraçado. Já faz um mês que estamos conversando.
Um mês?
Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite.
Sabes, eu sei de um modo de descansar. Quando quiseres.
Eu sempre quero.
Teu planeta é tão pequeno que podes, com 3 passos, dar-lhe a volta. Basta andares lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando quiseres descansar, caminharás. E o dia durará quanto queiras.
Isso não adianta muito. O que eu mais gosto na vida é de dormir.
Então não há remédio.
Não há remédio. Bom dia.
Esse aí era o único que eu podia ter feito meu amigo. Mas seu planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para 2.
O que o príncipezinho não ousava confessar é que sentia certa saudade desse abençoado planeta, sobretudo por causa dos 1440 pôres de sol em 24 horas.
Para gregos e troianos.
Por entre lenços bancos de partida, em cada curva, sem ter você, vivo mais só. Corro, rompendo laços, abraços, beijos. Em cada passo é você quem vejo, no telespaço, pousada em cores, no além. Lembrando, corpo celeste, neta metade, meu santuário, minha eternidade, iluminando o meu caminho. Enfrentando a incerteza tão passageira, nós viveremos uma vida inteira, eternamente, somente os dois, mais ninguém. Feito em cor, refeito em sol, perfeito em tanto amor. Estrada turva, sou despedida, por entre lenços brancos de partida, em cada curva, sem ter você, vou mais só. Corro, rompendo laços, abraços, beijos, em cada passo é você quem vejo, no telespaço, pousada em cores, no além. Lembrando, corpo celeste, neta metade, meu santuário, minha eternidade, iluminando o meu caminho. Enfrentando a incerteza tão passageira, nós viveremos uma vida inteira, eternamente, somente os dois, mais ninguém.
Thank you.
ficar perto de tudo que acho certo, até o dia em que eu mudar de opinião. A minha experiência, meu pacto com a ciência, meu conhecimento é minha distração. Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado. Coisas que eu sei, o meu rádio relógio mostra o tempo errado. Aperte o play. Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. É o meu ponto de vista, não aceito turistas. E o mundo tá fechado pra visitação. Coisas que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas. Coisas que eu sei, se eu for eu vou assim, não vou trocar de roupa. É minha lei. Eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados. Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei. Eu vejo filme em pausas, eu imagino casas. Depois eu já nem lembro do que eu desenhei. Coisas que eu sei, não guardo mais agendas no meu celular. Coisas que eu sei, eu compro aparelhos que eu não sei usar. Eu já comprei. Às vezes dá preguiça, na areia movediça. Quanto mais eu mexo, mais afundo em mim. Eu moro num cenário do lado imaginário. Eu entro e saio sempre quando tô afim. Coisas que eu sei, as noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei, são coisas que antes eu somente não sabia. Coisas que eu sei, as noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei, são coisas que antes eu somente não sabia. Agora eu sei. Agora eu sei.
Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.